Central Europeu ter total autonomia na condução da política monetária, significa que os primeiros ministros podem discordar, mas nada mais podem fazer do que discordar. Têm depois de ajustar as suas políticas, designadamente orçamental, de forma a compensar as externalidades negativas das decisões do Banco Central Europeu. É por isso que vamos introduzir mecanismos de bonificação do juro da habitação das taxas variáveis, porque somos um país que, ao contrário do que acontece no resto da Europa, tem uma enorme predominância de taxas variáveis e, portanto, esta subida de taxas de juros tem um impacto em Portugal completamente distinto do que acontece noutros países. Temos que o fazer. Temos que responder necessariamente àquilo que são as realidades económicas de hoje. E estamos a fazê-lo. E estamos a fazê-lo porque temos feito uma gestão orçamental que nos dá margem possível para adotar as medidas que são possíveis. O ano passado, eu repito, foram 6,4 mil milhões de euros de apoio às famílias e às empresas, montando que só teve equivalente às medidas de apoio extraordinário que adotámos na resposta ao Covid. E esta semana iremos adotar novas medidas de apoio às famílias mais carenciadas, de intervenção sobre os salários e de intervenção sobre os preços, sejamos capazes de chegar a acordo com a distribuição e com a produção para que a redução do IVA tenha efetiva tradução nos preços e espero que todos tenham vontade de que isso aconteça. Senhora Deputada, uma pequena nota. Nós não podemos falar do que é um saldo orçamental em 2022 e depois falar simultaneamente de medidas que têm um efeito permanente. Nós, o ano passado, não ganhámos dinheiro. Significa que ficámos a dever menos, faltou-nos menos dinheiro do que aquele que estava previsto. Mas, sobretudo, esse menos dinheiro que tivemos o ano passado não paga mais despesa permanente que tínhamos este ano. E, portanto, dizer, se tiveram menos déficit, é porque podem subir permanentemente os salários, convém não esquecer que o saldo de um ano não é o saldo de todos os anos, porque, porventura, não vamos ter um crescimento da receita tão grande todos os anos como tivemos o ano passado. Segunda dimensão, Ucrânia. Segunda dimensão, Ucrânia. Primeiro, quanto ao apoio, tem sido inquestionável do ponto de vista político, do ponto de vista militar, do ponto de vista económico, e assim se manterá. Pergunta a senhora deputada do PPD-PSD, Emília Apolinário, o que é que significa a União Europeia preparar-se? Bom, significa o seguinte, o que eu disse foi sempre o mesmo. É muito fácil toda a gente dizer, venham Ucrânia, venham todos os países dos Balcãs Ocidentais. Depois, alguns dizem isto com a seguinte convicção, podemos dizer isto hoje, é simpático, todas as opiniões públicas estão de acordo e no futuro logo se verá. Primeiro, porque provavelmente muitos deles já lá não estarão sentados, quando se tiver que ver. Segundo lugar, porque acreditam que isto vai levar tantos anos, houve um ilustre chefe de Estado que disse que levaria dezenas de anos e que, portanto, haveria tempo para resolver esses problemas. O que eu chamei a atenção desde o princípio é que a União Europeia não tem direito de criar expectativas nem para a Ucrânia, nem para nenhum dos países dos Balcãs Ocidentais que não esteja em condições de honrar. E convém aprendermos com as lições. Provavelmente, a evolução da Turquia teria sido muito diversa se não tivéssemos criado durante décadas expectativas que alguns nunca quiseram efetivamente que se concretizassem e que se traduziu no que se traduziu. Não sabemos o contrafactual, mas muito provavelmente a evolução teria sido diferente. Aquilo que eu tenho a certeza é que nós não temos, do ponto de vista ético e moral, para um país que se bate garbosamente e em uma guerra altamente injusta e desproporcional, como a Ucrânia se bate, para criar ilusões que não estejamos em condições de cumprir. Muitos olham para saber se a Ucrânia cumpre os critérios de Copenhague e, obviamente, tem que cumprir os critérios de Copenhague. Mas eu pergunto é se nós, União Europeia, não nos temos que preparar. Desde logo do ponto de vista político para perceber que a entrada de um país que passa a ser o quinto maior país da União Europeia introduz um novo equilíbrio de forças muito significativo no seio da União. Para um país, em particular, atlântico, e com a projeção atlântica que nós temos com as regiões ultraperiféricas dos Açores e da Madeira, este é um tema que para nós não é irrelevante. Quando nós discutimos no Conselho quais são os efeitos das sanções sobre a Rússia e a Bielorrússia no resto do mundo, há países que têm uma relação com o mundo inteiro que percebem este problema de uma forma distinta de outros países que secularmente nunca viveram para lá da conflitualidade própria do centro da Europa. São realidades distintas, não são nem melhores nem piores. A geografia determina muito o que é a cultura e do que é a história de cada um. Não é por acaso que nós estivemos na Cimeira da União Africana e esta semana estaremos na Cimeira Ibero-Americana. E há outros países que nunca tiveram este tipo de relação. Significa isto que aqueles que defendem que no futuro precisamos de prescindir de unanimidade em matéria de política externa, vamos estar mais próximos ou mais distantes de dar esse passo. Segundo lugar, do ponto de vista institucional, já é preciso uma enorme imaginação para termos 27 membros na Comissão Europeia. Com a Ucrânia mais os países dos Balcãs Ocidentais, passamos para 37 ou 36. Há imaginação para 36 comissários? Ou vamos passar a ter uma Comissão Europeia como temos o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que tem uns membros permanentes e outros rotativos? Ou somos todos rotativos? E dos 27, quem é que levanta primeiro o dedo a dizer eu prescindo do meu lugar porque não cabemos todos? Eu pergunto à senhora deputada. O PPD-PSD defende uma revisão dos tratados que não garanta a presença permanente de Portugal na Comissão Europeia? Ou entende que devemos passar a ter uma comissão com 37? Não, são questões práticas que convém ter em mente.
Se pudesse resumir.
Vou já tentar resumir, Sr. Presidente. Mas são questões práticas que nós temos que ter, efetivamente, em mente quando nos abalançamos para a abertura, muito brevemente, de negociações com a Ucrânia. Porque essas negociações, uma vez concluídas, qual é a ilação que retiramos? Eu sei que no meio desta guerra, nesta situação que vivemos, até pode parecer mesquinho interrogar-nos sobre a capacidade orçamental da União Europeia. Não falo sequer do esforço coletivo que a humanidade, e nós seguramente, temos que fazer para apoiar a Ucrânia na sua reconstrução. Mas falo daquilo que vão ser os quadros financeiros plurianuais na sequência dessas adesões. Nós confiamos que os frugais deixam de ser frugais ou passamos a aderir à posição da Iniciativa Liberal que o que é saudável é prescindirmos de fundos comunitários? Como sabem, a Iniciativa Liberal tem esta interessante posição que tem sido muito pernicioso para Portugal ter acesso a fundos comunitários. Ninguém sabe qual é o montante do PIB da Ucrânia no final da tragédia que está a sofrer fruto da invasão da Rússia. Há uma coisa que sabemos, é qual era o PIB da Ucrânia antes do início da guerra. E a boa notícia é que Portugal, em todas as suas regiões, tinha passado a ser estatisticamente rico e estar acima da média, deixaria de ter qualquer região de coesão. Poderiam dizer, grande brilharete do governo que, por um passo de mágica, transformou regiões pobres em regiões ricas. A verdade é que a realidade, como nós bem sabemos, não resulta da estatística, mas da riqueza efetiva produzida e distribuída num país. E, portanto, pergunto, como é que vemos os quadros financeiros plurianuais nesse futuro? Quem assegura a dotação financeira adequada para essa nova realidade da União Europeia? Eu estou só a pôr questões. Agora, perguntou-me o que é que nós tínhamos de refletir. Vou terminar, Sr. Presidente. Nós podemos dizer... Vou procurar...
Não, todos nós notamos que Vossa Excelência está com saudades de vir ao Parlamento mais vezes.
Sr. Presidente, não sou eu que faço o regimento na Assembleia da República. Não sou eu que faço o regimento da Assembleia da República. Mas só para terminar. Portanto, nós temos de pôr estas questões, porque significa que ou os países atualmente da coesão já atingiram um nível em que podem prescindir de serem da coesão e solidariamente partilham os recursos com quem mais precisa, é uma fórmula. Os países mais ricos também são mais solidários, e reforçam a sua contribuição para o orçamento da União, ou há uma terceira vertente, como seja a capacidade da União aumentar os seus recursos próprios, o que habitualmente irrita alguma direita que diz que querem criar novos impostos para pagar a União Europeia. Portanto, e provavelmente, quem tenha tempo para pensar mais aprofundadamente nestas questões e concentrar-se nelas, até encontrará outros problemas e também, espero, outras soluções possíveis. Agora, aquilo que eu acho que é absolutamente irresponsável é, na base do que é simpático dizer hoje, é limitarmos a dizer venham sem arrumarmos a casa para acolher as pessoas que convidamos a entrar. E devemos fazer aquilo que qualquer um de nós faz na sua própria casa. Como convidamos alguém a entrar, arrumamos um bocadinho a casa para que a casa esteja devidamente acolhedora. Ora, o que nós temos que ter é uma União Europeia devidamente acolhedora para que o processo de integração da Ucrânia e dos outros países dos Balcãs Ocidentais não seja uma frustração, mas seja um sucesso partilhado por todos, desde logo, por os países da futura adesão. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Então, assim terminamos a nossa ordem do dia. Despedimos-nos do Governo e vamos tentar despedir-nos uns dos outros. A próxima sessão plenária é amanhã, quinta-feira, às 15 horas, que consta da apreciação da proposta de lei número 45 do Governo, do projeto de lei número 512 do PS, do projeto de lei número 228 do PCP e da petição número 29. Desejo a todos um bom fim de tarde, em particular à Sra. Deputada Correia, que é aniversariante do dia. Obrigado.